Abra a Bíblia, porque nós vamos, como sempre, partir do texto bíblico, em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Enquanto você vai abrindo, eu quero dizer que este é o segunda, terça, quarta, quinta, o quarto episódio da série Tecendo a Vida. E o episódio de hoje é Desatando Amarras. Desatando Amarras. Repara que... Bom, e aí eu estou me aproveitando de uma experiência da primeira fase da minha vida, que foi do zero aos 18 anos. Eu tenho muitas fases na vida, mas essa fase é uma fase muito especial, em que eu vivi no sertão do Rio Grande do Norte, na época que explodiu em quase todas as cidades dos sertões de Paraíba, ou de uma região do sertão da Paraíba e do Rio Grande do Norte, explodiu a produção têxtil, a produção de redes. E esta região mobiliou e mobilia até hoje todo o Brasil com suas redes. E eu sou filho de gente que vivia no polo da produção de rede do Brasil, nas cidades de São Bento da Paraíba, de Serra Negra do Norte, de Jardim de Piranhas, Brejo do Cruz. A minha família está naquele núcleo até, pelo menos, meus ancestrais aí dos anos de 1850, pelo que eu tenho conhecimento. E neste núcleo explodiu a produção de redes e eu sou um filho das tecelagens. Meu pai sai de um sítio que fica entre São Bento da Paraíba, que até hoje é a maior produtora de redes do Brasil, Jardim de Piranhas, que também é uma grande produtora de redes, e Serra Negra do Norte, então um sítio que ficava no meio de um triângulo dessas três cidades, e vai morar em Caicó, nos anos 70. Ele chega no ano de 1974 e eu nasço um ano depois, no ano de 1975. As primeiras imagens, alguma coisa, e rapidamente eu vou me profissionalizando. Naquela época nós não tínhamos políticas de proteção à criança, a criança era um pequeno homenzinho, criado em extrema pobreza. Minha família tinha 9 pessoas e todos os 9 nós tínhamos que trabalhar para dar conta do sustento básico de dentro da casa. E aí eu vou vivendo essas experiências e relatei segunda e terça algumas, e a partir de hoje eu quero me lembrar de algumas memórias e trazer aplicações destas memórias como anexadas aqui à palavra de Deus, da Bíblia, para elas se tornarem palavra de Deus na sua vida. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: "Portanto, também nós, visto que temos a rocha, desembaraçando-nos de todo o pecado e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação, e está assentado à direita do trono de Deus." Deixa eu chamar a atenção aqui para dois tipos de pecados que estão aqui no versículo 1 do capítulo 12. Repare, ele diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, eu li pecado duas vezes, e do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado que eu cometo, mas o pecado que eu sou vitimado. O pecado que eu deliberadamente, ou seja, por minhas próprias escolhas, assumo pecar, e o pecado que, independentemente das minhas escolhas, eu sou vítima dele. Pois bem, outra palavra interessante que eu quero chamar a atenção aqui é desembaraçando-nos. Desembaraçando-nos. Todo mundo sabe o que é embaraço. E eu lembro aqui que, como meu pai era certamente o principal nome de todos os trabalhadores das tecelagens de Caicó, porque quando essas tecelagens começam em Caicó, ele é trazido de um povoado chamado Barra de São Pedro, justamente para iniciar as primeiras tecelagens. Ele já era profissional lá nessa área. Então ele era um homem muito requisitado, muito respeitado, muito experiente entre os peões, entre os trabalhadores das tecelagens. E Tinha algumas coisas que, quando não tinha jeito, o pessoal dizia, chama seu Messias. E uma delas é quando um instrumento que a gente chama lá de meada de fio. Meada de fio é um rolo de fio, de cordão de rede. Toda rede tem os punhos, esses cordões de rede. Esse cordão, ele é enrolado em novelos. Não é nem novelo, ele é enrolado como quando você dobra uma mangueira, quando você dobra um cabo de som. Só que um cabo de som você dá 5 voltas, uma mangueira você dá 10, uma meada de fio você dá 300 voltas naquele fio. Quando aquele negócio em linha, ou seja, em trança, você, com cuidado, desembaraça, como você desembaraça com cuidado o cabo de som da sua igreja. O problema é que a meada de fio ficava um rolo desse tamanho, dessa grossura, digo, e tinha hora que ela enlinhava de um jeito que não era qualquer pessoa. E aí o pessoal dizia, chama seu Messias. E ele, com muita paciência, mas com muita paciência, recuperava aquele fio que não podia ser perdido. Muitas vezes não tinha jeito, então ele tinha que cortar, dar nós, ajeitar o nó para que quando você comprasse a rede e o nó não fosse visto. Tem um jeito de camuflar esses nós, eu não vou dizer aqui. E salvava. Mas às vezes ele passava dias para salvar uma meada. Deixava lá, desistia, voltava, e o dono da tecelagem dizia, ah, desenrola, desenlinha, desenlinha. E parece que na vida há coisas que nos enlinham, nos embaraçam de um jeito que me lembra aquelas meadas de fio que só seu Messias conseguia desembaraçar. Pois bem, quando eu tinha cerca de 10 anos, eu defini minha profissão. Eu já sabia fazer muitas coisas dentro de uma tecelagem, e para a produção de uma rede, você tem pelo menos 20 funções, 20 profissões trabalham ali para produzir a rede. Desde tecer, tirar o fio do novelo, urdir o fio, pintar o fio, alvejar o fio, amarrar o fio, consertar o tiar, limpar o tiar, fazer o cordão, estou falando 20, mas tem muitas profissões para você fazer uma rede. Você não tem noção do trabalho que é fazer uma rede. É muito trabalhoso, muito trabalhoso. É uma equipe de dezenas de pessoas trabalhando para uma rede ser construída. Pois bem, com 10 anos eu já tinha noção bem ampla, mas bem ampla mesmo, porque eu nasci ali, de qual era a profissão que eu tinha que escolher. E escolhi a mais complicada, talvez, de todas, que se chama amarrar barcada. Amarrar barcada era o trabalho que você tinha que fazer o mais rapidamente possível, porque era o único momento quando a máquina, com exceção do momento em que a máquina quebrava, que aí o mecânico vinha consertar, era o único momento da história da linha de produção que o tear, que é a principal máquina da linha de produção das redes, ficava parado. E quando ela ficava parada, perdia o tecedor, que trabalha por produção e precisa produzir, 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 por isso que eu falei que às vezes eu trabalhava 16, 17, 18 horas, até o cúmulo de trabalhar 23 horas num dia, isso quando eu tinha 8 anos, e quanto mais rápido fosse esse sujeito que se chamava amarrador de barcada, mais ele era requisitado, porque o dono da tecelagem não tinha a sua máquina parada e o peão não tinha a sua máquina parada. Todo mundo ganhava. E eu disse, é aí que eu vou, porque aí eu ganho dinheiro. E fui, desenvolvi técnicas, e até hoje eu digo isso aqui, quem estiver em Caicó aí me assistindo vai atestar, quem for do ramo das tecelagens vai atestar. Nunca passou em Caicó uma pessoa que conseguisse amarrar uma barcada. Sabe o que é amarrar uma barcada? É dar 1.900 nós, emendando 1.900 fios. Eu fazia, às vezes, até 8 dessas por dia. 1.900 nós. Eu consegui fazer isso em menos de uma hora. Um amarrador de barcada normal, muito bom, fazia em 1 hora e meia. E eu saía trabalhando em todas as tecelagens de Caicó, e no período das minhas férias escolares, eu chegava a ganhar um salário mínimo por semana com 13 anos de idade. Com 13 anos de idade, eu fico conhecido em todas as tecelagens como a pessoa da cidade de Caicó que amarrava uma barcada mais ligeiro. Conseguia fazer isso em menos de uma hora. Pois bem, aprendi uma técnica de amarrar barcada que eu conseguia fazer esse serviço todo completamente complexo, sem olhar para os fios e você entenda, eu tinha que amarrar o primeiro no primeiro, o segundo no segundo, o terceiro no terceiro, e era um processo complicado. E eu, como eu vinha dizendo, aprendi a fazer aquele serviço sem olhar para os fios, sem olhar para o nó. E por que eu aprendi a fazer isso? Porque eu sempre atuei 3 turnos da minha vida. Então, se eu estudava de manhã, eu trabalhava tarde e noite. Se eu estudava à tarde, eu estudava. Se eu estudasse à tarde, trabalhava manhã e noite. E assim ia. E se eu estudasse à noite, eu trabalhava manhã e tarde. O som está chegando, Arivaneide? Ah, então, o importante é o som. Não se preocupa. Daqui a pouco, essa internet se desembaraça. E, com isso, eu consegui abrir um livro e, enquanto eu trabalhava, eu estudava. Até que um dia, quando eu tinha 13 anos, representantes da maior tecelagem do Brasil foram a Caicó e chamaram meu pai, pedindo para meu pai me liberar para que eu pudesse morar na cidade de São Bento da Paraíba e trabalhar numa tecelagem que tinha 40 teares. Para você ter uma noção, eu já trabalhava na maior tecelagem de Caicó, que tinha 12. Então, eu ia ganhar muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. E meu pai perguntou aos representantes da tecelagem Santa Luzia. Até hoje, essa é a maior do Brasil. Ah, isso aí é com ele. Ele vai poder estudar? O pessoal disse, não, ele não pode estudar. Ele vai trabalhar amanhã, tarde e noite. Ele tem que desistir dos estudos. E meu pai disse, bom, vá conversar com ele. Eu tenho família lá, eu sou de lá. Se ele disser que vai, ele vai morar com minha irmã. Agora, eu acho que ele não vai, porque você está dizendo que ele não vai poder estudar. E o pessoal disse, mas seu Messias, ele vai ganhar aí 2 salários mínimos por semana. E meu pai disse, vá conversar com ele, mas eu acho que ele não vai, porque ele não vai poder estudar. E vieram conversar comigo, tinha 13 anos. E perguntaram a mim se eu iria, e eu fiquei muito feliz, eu ia ganhar muita moral, eu ia ser o amarrador de barcada da maior tecelagem do Brasil, e ia ganhar muito dinheiro. E aí eu perguntei ao representante, certo, eu vou, lógico que eu vou, eu tenho lá uma tia que mora lá, a tia Romana, minha tia querida, eu vou morar com ela e vou trabalhar. Eu era muito trabalhador, gostava muito de trabalhar. Mas me diz uma coisa, eu vou poder estudar? Ele disse, não, você não vai poder estudar porque a tecelagem trabalha manhã, tarde e noite e o amarrador de barcada trabalha quando o tiar seca. Então, não tem hora para você trabalhar. E eu disse, ah, desculpe, eu fico muito feliz, mas eu não posso ir porque eu tenho que estudar. E eles não entenderam aquilo, porque que eu ia deixar de amarrar barcada na tecelagem Santa Luzia por causa de estudos. Nessa ocasião, eu estava na 8ª série, que é hoje o 9º ano. Por que que eu não fui para aquela tecelagem? E aí eu vou te explicar. Por que que eu não quis aquele emprego? Eu ia ganhar muito dinheiro. Possivelmente, se eu fosse inteligente, eu ia até ficar rico, porque eu ia poder, com 5 anos de trabalho, quando eu completasse 18, começar a minha própria tecelagem. Porque eu percebi que havia uma maldição naquilo ali. E eu louvo a Deus porque Deus me fez perceber isso com 12, 13 anos. Havia uma maldição naquilo, e quando eu falo naquilo, eu estou falando nas tecelagens, que faz com que o pobre continue eternamente pobre, o rico continue eternamente rico. E eu olhei para a minha família, para trás, meu pai, minha avó, a história do meu avô. Depois eu fui conhecer um pouco a história dos meus ancestrais antes deles. E eu vi que de geração em geração, nós estávamos amarrados, enlaçados nesta vida de trabalho escravo para ganhar o dinheiro do feijão e do arroz. E eu olhava para os filhos dos donos da tecelagem, que tinha minha idade, e eu dizia, não é justo, não é justo, não é justo. E o que foi que eu fiz? Quando eu completei 13 anos, até 14 anos, eu comecei a guardar todo o dinheiro que eu ganhava. Como eu falei para você, nas minhas férias eu chegava a ganhar um salário mínimo, e na época de estudo, pelo menos 2 salários mínimos por mês, isso com 13 anos de idade. Guardei tudo, tudo que eu tinha, tudo, tudo, tudo. E em 88, que é o ano da inflação de 80% ao mês, da época de José Sarney. Em 88, eu tinha uma poupança muito gorda, E eu tinha dito para todos os meus amigos, quando terminar a oitava série, eu vou estudar no Colégio Diocesano Seridoense. E todo mundo dizia, pobre não estuda nesse colégio. E eu dizia, eu vou estudar nesse colégio, e eu vou pagar os meus estudos. E guardei esse dinheiro e consegui bancar os meus estudos, meu pai não podia, na melhor escola da região. Não era nem a melhor escola da cidade, era a melhor escola, uma das melhores do estado. E foi a coisa mais certa que eu fiz na minha vida. Com cerca de 4, 5 anos depois, eu entro no exército e rapidamente consigo fazer uma carreira, passando em todos os concursos que eu fiz e podendo sair daquela condição. Eu não estou falando de uma condição apenas financeira. Eu estou falando de uma condição de pecado estrutural que acabava com qualquer condição de ascensão, ou que pelo menos diminuía qualquer condição de ascensão, e eu não estou falando de ascensão social, de ascensão na vida de quem estava embaraçado naquilo ali, como é o caso do meu pai até hoje, como é o caso da minha família, toda ela até hoje. Nós estamos cercados por estruturas que nos amarram, nos embaraçam, e elas são produtos do pecado. Pecado que tenazmente nos rodeia, como uma teia, como aquela miada que seu Messias, só ele conseguia desenlinhar. Tenazmente nos rodeia e como uma teia de aranha nos segura nela. Eu fico imaginando a injustiça que há entre nós, pobres e ricos. Eu acho que eu comparo a vida de uma criança adolescente que tem uma condição de ter comida, casa, família, educação, um plano de saúde, segurança e tal. E ele diz, quando eu crescer eu quero ser engenheiro. Quase que fatalmente, quando ele cresce, ele é engenheiro. E se não for engenheiro, é porque ele desistiu de ser engenheiro, mas ele vai ser uma coisa diferente e tão boa quanto o sonho dele determina. Mas eu vejo as crianças pobres como eu, e a gente diz, quando eu crescer, eu quero ser engenheiro. E a gente não consegue, porque nós estamos amarrados por uma rede que é produto de um pecado social, estrutural, que acaba conosco, que nos assedia. E aí eu penso que quando um menino de 22, 23 anos rico termina uma faculdade, e quando um menino de 22, 23 anos pobre não conseguiu ainda seu primeiro emprego, eu penso que eles dois são colocados para uma corrida de 10 quilômetros, por exemplo, onde um já sai do quilômetro 9 e ele só precisa então percorrer um, e o outro está amarrado no quilômetro 0 com uma corrente e uma bola de ferro, como aqueles presos antigos ficavam amarrados dentro das cadeias. Que até que ele comece a dar o primeiro passo, ele tem que se desamarrar de uma estrutura que mata, de uma estrutura que ofusca, de uma estrutura que destrói, de uma estrutura que destrói principalmente coisas muito importantes para nós, que é a destruição dos nossos sonhos. Um dia eu fiz um exercício mental. Eu me imaginei estando aqui na comunidade de Coqueiral e Cavaleiro e esses altos que tem aqui perto, e chegando numa dessas comunidades, juntar um grupo de 100 crianças de um lado e 100 adultos de outro, e perguntar para as 100 crianças, o que é que você quer ser quando crescer? Catalogar os 100 sonhos. Eu quero ser policial, eu quero ser médico, eu quero ser enfermeira, eu quero ser professor e tal. Botar isso num papel, os 100 sonhos. E pegar os 100 adultos que também cresceram naquela mesma situação e perguntar a eles, o que é que você é? E eu tenho certeza absoluta que eu nem preciso fazer essa pesquisa para identificar que o que os adultos são não corresponde ao que as crianças querem ser. Isso significa que tem alguma coisa que mata a possibilidade dos nossos sonhos serem transformados em realidade. E depois eu me vejo na comunidade do Paiva. O Paiva é um condomínio de ricos, talvez os mais ricos daqui da nossa região, e juntar 100 crianças da comunidade do Paiva. Elas estudam nas melhores escolas, elas têm os melhores planos de saúde, elas têm segurança, elas podem brincar até 10 da noite que não vão levar um tiro. A polícia não vai nem lá dar baculejo nelas. E pegar 100 adultos, botar 100 crianças, fazer o mesmo exercício. E perguntar a 100 crianças da comunidade do Paiva, o que, é que você quer ser quando crescer? E catalogar os sonhos delas e depois perguntar aos 100 adultos, o que é que você é? E eu tenho certeza absoluta que vai corresponder ou semelhante às respostas das crianças ou superando as respostas das crianças. Então, existe alguma coisa, e aí eu estou falando, existe alguma coisa de maneira retórica aqui, eu sei que existe, que faz com que, num determinado contexto de vida, o meu sonho seja consolidado mais facilmente e noutro seja derrotado mais facilmente. Eu louvo muito a Deus, porque Deus me deixou enxergar isso quando eu tinha 11, 12 anos. Eu louvo muito a Deus, porque Deus me fez criar uma estratégia para isso quando eu tinha 13, 14 anos. E eu louvo muito a Deus, porque com essa estratégia, comendo o pão que o diabo amassou, eu consegui romper na minha vida, pela graça de Deus, com um elemento que é suficientemente poderoso para acabar com alguns dos nossos sonhos, que é a educação. E fui estudar na melhor escola da região. E eu era o único aluno pobre daquela escola. E eu era muito discriminado porque eu era o único aluno pobre daquela escola. Porque você conhece um pobre e um rico. A roupa é diferente, o jeito é diferente. Eu não sabia nem comer de garfo e faca. Eu não tinha nem dinheiro para o lanche. Minha mãe tinha que remendar minhas roupas, porque no segundo ano eu não pude comprar uma nova farda, porque no ano de 88, quando José Sarney governou, a inflação acabou com minha poupança. Porque a poupança não pagava o tanto da inflação. Eu louvo muito a Deus por essas percepções. E eu quero dizer a você, para concluir, que você também, de alguma forma, pode fazer alguma coisa, para romper com os embaraços que te prendem e ofuscam seus sonhos e tiram a sua esperança. Eu sei que muito desse trabalho de romper esses embaraços é produto da coletividade e não só seu. Por isso que a gente tem que ter cuidado com voto, por isso que a igreja tem que se preocupar com as questões sociais e, consequentemente, com a política, com a questão econômica. A igreja não pode só dar pão ao pobre, mas precisa entender por que, que o pobre não tem pão. E assim como ela corre atrás do pão que ela dá ao pobre, ela precisa também correr atrás para destruir as estruturas que tiram pobre, o pão do pobre. Mas também eu sei que você pode fazer alguma coisa, porque eu fiz. E eu só tinha 13 anos, e eu era uma criança, sem um pingo de experiência na vida, e eu consegui enxergar que ou eu saía dali de dentro, ou eu ia perpetuar com muita facilidade a miséria que minhas gerações dos meus antepassados viveram. Por que, que você não pode? Pode. Nós podemos sim. Nós podemos fazer alguma coisa. Dê o primeiro passo. Valdenice estava dizendo ontem que tudo que aconteceu na vida dela aconteceu porque muita gente ajudou. Quando as pessoas veem que a gente deu o primeiro passo, elas olham para nós e elas dizem, este é diferente. E elas nos ajudam. Deus vai levantar alguém para te ajudar a se levantar. Quando você mostrar que está tentando, Deus vai colocar alguém perto de você, como aconteceu comigo. Mas faça alguma coisa. A primeira pessoa que está de braços estendidos para te dar apoio é o próprio Deus. E você mais Deus, como diz um ditado popular evangélico, você mais Deus já é a maioria. A primeira pessoa que vai olhar para o seu esforço, que vai olhar para o seu movimento em busca de se libertar das amarras é Deus. E primeiro, mais do que ninguém, Ele vai te ajudar. Primeiro, Ele vai te dar forças para dar os primeiros passos. Faça isso. Faça isso. Não se conforme com as coisas miseráveis da vida. Não se conforme com as amarras que cercam sua vida. Não se conforme. Você não nasceu para viver amarrado pelas artimanhas de Satanás e pelas correntes do pecado. Deus te criou para a liberdade e Ele quer te libertar, seja qual for a amarra que você está vivendo. Oremos, Pai. Obrigado porque eu posso contar essa história e que ela sirva para que meu irmão que está aí com o seu celular me ouvindo, já que não está me vendo, possa entender também que o Senhor pode dar forças para que nós saiamos dessas estruturas, mas não só saiamos delas, mas também as mudemos. E eu louvo a Deus porque o Senhor me constituiu como pastor. E hoje eu não sou mais uma pessoa que luta somente para sair de estruturas que me amarram, mas eu já posso lutar para tirar pessoas dessa estrutura e, melhor do que isso, lutar para alterar essas estruturas para que ninguém mais seja danificado por elas. Nos ajuda, nos dá forças. Tem muitas coisas que nos amarram, mas o Senhor é o Deus que provê a nossa força. Nos dá ânimo, fé, paciência, coragem, suor, disposição para fazer a nossa parte, porque a sua certamente o Senhor está disposto a fazer e tem poder para. Te agradecemos por isso, em Cristo. Amém e amém.